Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Vamos abrir a nossa... Cada um abra a sua Bíblia. Espero que todos tenham trazido. E vamos ler alguns versículos que se encontram em 2 Tessalonicenses. É uma daquelas epístolas do apóstolo Paulo. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Tá? Encontraram? Então eu vou fazer duas vezes a leitura dos versículos 13 a 17. Essa primeira versão é aquela que é conhecida como Revista e Atualizada. E depois eu vou ler a NVT. Então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 a 14 primeiro. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. São palavras bastante densas, não? Imagine, no fundo, toda a doutrina da salvação que vem desde a eternidade, é o propósito de Deus, está contida nestes poucos versículos. Eu vou ler novamente na versão na NVT. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15 em diante. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse trecho maravilhoso da Tua Palavra. Que ele possa receber realmente a tua, teu esclarecimento, tua glorificação, olhando para aquelas verdades maravilhosas aqui expressas e reveladas pelo apóstolo Paulo, amando e debaixo do poder do Espírito Santo. E que esse mesmo poder do Espírito Santo esteja conosco hoje de manhã. Ajude-nos a desligarmos das coisas deste mundo e das perturbações do dia a dia, e nos dê coração e mente abertas para que possamos ouvir a tua revelação para nós hoje. Em teu nome, Senhor Jesus, pedimos. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu duas epístolas, duas cartas aos Tessalonicenses. Quem são esses Tessalonicenses? Primeiro, vamos ver o seguinte, essas epístolas, elas foram escritas poucas semanas, poucos meses depois que o apóstolo Paulo passou na cidade de Tessalônica. Tessalônica hoje em dia chama Saloniki, é a segunda maior cidade da Grécia, e já naquela época era uma cidade importante. Nós encontramos o apóstolo Paulo em Tessalônica depois que ele saiu, ou praticamente foi expulso, da cidade de Filipos. O que aconteceu em Filipe? Quem foi a primeira pessoa em solo europeu que se converteu? Lídia. E quem foi depois o segundo? O carcereiro da cidade. Ele que fez a pergunta: que, irmãos, que farei para ser salvo? E o Senhor Jesus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse foi o segundo. Foi um carcereiro e uma mulher que estava junto com outro grupo de mulheres se reunindo num rio fora da cidade, e onde o apóstolo Paulo chegou e onde nós lemos que Deus tocou o coração de Lídia e ela abriu o seu coração e aceitou o Evangelho, as boas novas transmitidas por Paulo. Mas depois da prisão, e libertados da prisão, eles foram expulsos da cidade. As autoridades disseram: vão embora. Então ele foi embora e foi para a próxima cidade grande, que era Tessalônica. E chegou em Tessalônica, ele foi direto para a sinagoga, e durante 3 sábados ele ensinou as boas novas. E o fim de 3 semanas foi que ele teve que fugir. Os irmãos, pela perseguição que se levantou contra o apóstolo Paulo, e evidentemente contra o Evangelho, ele teve que sair. E os irmãos acharam melhor ele sair da cidade. Então ele foi para a próxima, que foi Bereia, onde ele encontrou um público mais aberto, que olhavam todo dia aquilo que comparava com as Escrituras. E então ele teve um ministério ali naquela cidade. Então, esses crentes de Tessalônica, no fundo, o apóstolo Paulo teve que interromper o seu ministério, o seu trabalho. Ele estava lá 3 semanas, 4 semanas. E, de uma certa forma, ficou alguns assuntos extremamente importantes que não foram tratados naqueles 3 ou 4 semanas que ele ministrou lá naquela cidade. Agora vejam o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira epístola, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 2. O que, que ele diz? Sempre damos o quê? Damos graças a Deus por todos vocês que acreditaram, que creram, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, do que? Da operosidade da fé que vocês têm. E, segunda coisa, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Que três palavras aparecem aqui? Fé, amor, esperança. Onde é que nós encontramos elas? 1 Coríntios 13, 13. E agora permanecem fé, esperança e amor. E amor é o maior dentre elas. Então, e no versículo 4 de 1 Tessalonicenses, ele então continua: sabemos, irmãos, amados por Deus. Mas será que aquilo que eles viram lá um apóstolo que chega, prega o evangelho e tem que fugir? E eles, será que eles podem enxergar nisso tudo o amor de Deus? Se nós recebêssemos aqui um pastor que começa a falar das coisas de Deus e a aprofundar, e no final de 3 semanas ele tem que fugir, isso aí é uma grande recomendação? Normalmente não. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Olha, sabemos, irmãos amados por Deus, olha, vocês são amados por Deus, que Ele os, qual é a palavra? Escolheu. Vocês foram escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então eles ouviram aquela pregação e eles abriram o seu coração, como foi no caso de Lídia, como foi no caso do carcereiro. Eles abriram o coração e eles creram. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Então o apóstolo Paulo, ele mostra como começou o evangelho e o que distinguiu estes crentes de Tessalônica dos outros. Eles ouviram o mesmo evangelho, é verdade? Aqueles que perseguiram, que levantaram a perseguição contra o apóstolo Paulo, eles não ouviram o mesmo evangelho? E o que aconteceu com eles? Eles não deram crédito à verdade. Resultado: ódio, perseguição, rejeição do evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo se dirige a esses outros e diz: olha, o amor de Deus se manifestou em suas vidas. Ele os escolheu desde o princípio, desde antes que houvesse mundo. O que havia no princípio? Só Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado através dele, Jesus Cristo. Gênesis 1, no princípio Deus criou. Essa salvação está preparada desde a eternidade. E Deus, no seu amor, Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Então, a esperança em Cristo é o assunto central destas duas epístolas do apóstolo Paulo. E a gente sente pela maneira de como ele desenvolve esse assunto, de que era o grande problema, ou que ele não conseguiu terminar de ensinar, de testemunhar aquela igreja nascente, aqueles que ouviram a verdade e colocaram nela a sua fé e esperança, e os fez, levou a uma operosidade da sua fé. Ela se tornou ativa, ela se tornou um testemunho vivido aquelas poucas semanas de ministério. Então, ele desenvolve, ao longo de alguns capítulos, essa questão da esperança em Cristo. Capítulo 4, versículo 13. Vão abrindo aí na sua Bíblia. O que o apóstolo Paulo trata? Ele trata do arrebatamento dos filhos de Deus, daqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, por quê? Porque eles estavam inseguros. Mas o que aconteceu? Olha, nessas poucas semanas já morreram alguns de nós, alguns inclusive por causa da perseguição. Mas o que aconteceu com eles? Eles perderam o arrebatamento? Então ele diz, não, esse dia vai acontecer. E é um ensino que é válido para nós até hoje. Qual é o próximo grande acontecimento da parte de Deus para com a sua igreja, com os seus filhos? O que falta? O arrebatamento. Precisa acontecer mais alguma coisa importante nesse mundo para que o arrebatamento aconteça? Não. Ele pode acontecer agora, daqui a 5 minutos, como pode acontecer daqui a 1 ano, ou ainda muitos anos. Esses muitos anos são anos de paciência de Deus, em que nós podemos ainda testemunhar de Cristo e ainda pessoas serem acrescentadas e agregadas à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Se o arrebatamento não aconteceu ainda, foi por causa da paciência, da longanimidade de Deus em nos dar oportunidade de testemunhar da graça de Deus, da salvação em Cristo, da viva esperança que temos para uma eternidade em glória com Cristo. Então, isso é o assunto do capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, no versículo 18, ele diz, consolai-vos com estas palavras. Está isso na sua Bíblia? É isso? Então, para nós hoje, consolai-vos com essas palavras. Quem já dormiu em Cristo vai estar esperando, mas ele... O corpo dele será ressurreto diante de nós e nós seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Ali não há palavra de julgamento. Por que não há julgamento no arrebatamento? Por quê? Porque Cristo tomou a nossa condenação sobre si. Ele morreu lá na cruz por causa dos nossos pecados, da nossa culpa. Então, para aqueles que farão parte do arrebatamento, não haverá condenação. Não é falado uma palavra de juízo, de julgamento, mas serão recebidos na glória diretamente. Por quê? João 5, 24, o que que diz? Em verdade vos digo, quem me ouve e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Vocês leram isso? Está escrito na sua Bíblia, é isso? mas passou da morte para a vida. Depois, no arrebatamento, é simplesmente uma continuação. Essa é a primeira verdade, a grande verdade que o apóstolo Paulo, então, ensina a respeito da esperança em Cristo. Capítulo 5, ele diz, mas depois vai chegar uma nova fase. Quando estiverem dizendo paz e segurança, lhes virá repentina destruição. E o julgamento e o dia do Senhor se manifestará. Este dia do Senhor, desde as profecias do Antigo Testamento, era uma realidade claramente revelada, sempre trata de julgamento. O dia do Senhor não é nada de premiação, de galardão para os crentes, qualquer coisa desse tipo. O dia do Senhor é dia de julgamento. O Apocalipse, ele trata nos capítulos 4 até 16, 17, ele trata desse período que nós conhecemos como a grande tribulação. E o apóstolo Paulo, então, aqui ele ensina para os tessalonicenses, olha, vai haver o arrebatamento, vocês vão fazer parte do arrebatamento, não fiquem preocupados. Mas virá o dia do Senhor que se abaterá sobre o mundo, a manifestação da ira do Senhor, e ela será a expressão mais intensa e clara no tempo da tribulação. E aí vem mais algumas coisas práticas que ele continua falando no fim do capítulo 5. Coisas maravilhosas. Agora ele vai para a segunda, algumas semanas depois ele envia uma segunda epístola. A segunda epístola aos Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses 1, ele continua falando da revelação do Senhor Jesus. Vocês vão encontrar no versículo 7 e 8. Quando retornará com poder e grande glória como juiz no final do dia do Senhor, no final da tribulação. Então, e ele depois diz, mas vocês não estarão, serão afetados por isso. Por quê? Nesse meio tempo, tinha chegado alguém lá em Tessalônica, ele disse, nós já estamos vivendo no dia do Senhor. Olha a perseguição que vocês estão sofrendo, olha as dificuldades que vocês estão vivendo. Então, vocês se lembram, Jason, ele foi arrancado da casa dele, foi arrastado diante dos tribunais, teve que pagar uma fiança para sair livre. O apóstolo Paulo teve que fugir. Vocês estão passando já pelo dia do Senhor. Ele disse, não, não é o dia do Senhor. O dia do Senhor, agora 2 Tessalonicenses 2, até o versículo 12, ele trata do anticristo, que ele também chama do homem da iniquidade. O que é iniquidade? A gente usa essa palavra volta e meia. O que é iniquidade? Se a Bíblia fala que ele nos perdoa a tua iniquidade, e você não sabe o que é isso? O que é iniquidade? Aquilo que não corresponde à vontade de Deus. Aquela nossa rebeldia íntima contra tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é bom, que é certo, que é correto. Então, nós temos aqui dentro de nós, na nossa natureza humana, aquele... No fundo, a gente não gosta disso, a gente não aceita bem isso. A gente é contra Deus. Entende? Na Espanha existe um provérbio. Se hay gobierno, eu sou contra. Não? Se há Deus, eu sou contra. Não é essa a nossa natureza humana? Deus falou? Imagina. É interessante, Napoleão, que afinal de contas foi imperador da França e fez um grande estrago lá na Europa, ele disse, já preso lá em St. Helens, ele disse o seguinte: as pessoas creem em qualquer mentira. Agora, eles não creem naquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus? Qualquer outra mentira, de bom grado. Tá? Então, esse homem da iniquidade, dessa rebeldia, revolta íntima contra Deus e da perversidade. O que que é perversidade? Isso. Dizer que aquilo que é bom, segundo a vontade de Deus, é mal, é ruim. Aquilo que é ruim, segundo a palavra de Deus, aquilo é bom. Estamos vivendo isso? Estamos vivendo isso. Nós estamos vendo isso sendo propagado ativamente, financiado ativamente por agências governamentais, não aqui do Brasil mais, mas era até bem pouco tempo. E as mentiras, aquilo que a palavra de Deus claramente condena, é sendo propagado, é sendo ensinado, endoutrinado ativamente. E se um país quer ter acesso aos dinheiros públicos lá, Banco Mundial e coisa desse tipo, tem que ensinar isso nas escolas. Talvez vocês não saibam disso. Isso está sendo imposto. Para que o Brasil possa receber dinheiro do Banco Mundial, tem que ensinar essas coisas na escola. Para receber apoio das Nações Unidas, tem que ensinar isso nas escolas. Está se preparando o cenário para aquele homem que é o anticristo, que se apresenta como salvador do mundo, mas é iníquo, é perverso e propaga isso e impõe isso em todos os níveis. Agora nós lemos uma palavra terrível nos últimos dois versículos, 11 e 12. Portanto, Deus fará que a humanidade sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Então, o que caracteriza os tempos do dia do Senhor? É o não crer na verdade, não ter amado a verdade. Então Deus lhes manda a operação do erro e faz com que creiam na mentira, em todas estas mentiras. Isso está claro, esse é o cenário. Isso é o nosso mundo que está se preparando. Vai haver um homem especial que vai incorporar tudo isso e vai fazer isso valer. Ele é conhecido na Bíblia como o anticristo. Mas o espírito do anticristo já está operando. Mas ele não pode se manifestar, segundo a Tessalonicenses 2, porque há um que o impede de fazê-lo. Quem é esse um que o impede de fazê-lo, de se manifestar? É o Espírito Santo que habita naqueles que creem em Cristo. Então o arrebatamento tem que preceder de alguma forma a manifestação pública e manifesta deste anticristo. É uma pessoa, existem muitos pequenos anticristos, mas o anticristo ainda não veio. Então, já lemos, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nestas mentiras. Por quê? Porque não creram, não amaram a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Não é um conceito filosófico. E agora, então, nós temos esses versículos aqui, versículo 13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Então, aqui vem o grande mas. Então, nós estamos aqui, uma pequena igreja na cidade de São Paulo. Outras igrejas, outros irmãos reunidos em outros locais, onde foi pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos, então, dar graças a Deus, porque a realidade aqui é outra. Vocês se tornaram, ele diz a esses jovens crentes lá de Tessalônica, ele diz, vocês são diferentes. Por quê? Porque Deus os escolheu, vejam lá em cima. Vos escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. Então, o que ele está dizendo? Ele usa uma palavra que, de uma certa forma, mesmo nós crentes temos dificuldade. Ele os escolheu. Vocês lembram do hino, segundo hino? Deus tem amor por nós, seus. Você pensou nisso? Deus escolheu. A doutrina da predestinação está atravessada na garganta de muita gente. Por quê? Porque ela tira, em primeiro lugar, a verdadeira autoria da salvação das mãos de Deus, e nós queremos, de alguma forma, ter o controle sobre isso. Por isso nós, então, fabricamos um Deus segundo a nossa imaginação. Um Deus mais ou menos sujeito a meu interesse pelo Evangelho, a meu interesse por buscar as coisas de Deus. Agora, todo verdadeiro crente, ele sabe exatamente e agradece a Deus pela salvação que o encontrou. Não somos nós que escolhemos Deus. Isso está bem claro? Não foi você que buscou Deus. Deus te buscou e pela sua graça te encontrou e abriu o teu coração, assim como abriu o coração de Lídia, assim como abriu o coração do carcereiro, assim como ele abriu o coração daqueles tessalonicenses que deixaram, abandonaram as fábulas. Entendem? Vocês veem, o apóstolo Paulo diz, a nossa pregação foi da palavra e com manifestação do poder, mas do que ele está falando? Eles estão abandonando aquelas fábulas. Vocês conhecem um pouquinho da mitologia grega? Quanta fábula, quanta coisa imaginária. Parece super-homem, parece Homem-Aranha e outras coisas desse tipo, que são as fábulas do nosso tempo. O que o apóstolo Paulo falou, foram fatos. Deus nos escolheu para que em Jesus Cristo nós fôssemos salvos, regenerados pelo Espírito Santo, que os torna santos. Olha, isso se aplica hoje a cada um de nós. Nós estamos rodeados de lendas e de mitos urbanos nos dias atuais. Entende? Aquela mitologia grega, ela mudou de figura somente. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não fala de mitos, não fala de lendas, de fábulas. Ele fala de fatos, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Então, num mundo hostil, qual é a maior agressão, no fundo, que nós encontramos nos dias atuais em relação ao Evangelho? Isso foi assim na época do apóstolo Paulo, como nos dias de hoje. É uma coisa que nós chamamos de indiferença. Indiferente. Eu não preciso de Jesus. Não, isso é para os outros, isso é para o século passado. Isso é para outros tempos, mas para mim, indiferente. Eu não preciso. Todos verdadeiros filhos de Deus, eles receberam a salvação através da atuação poderosa do Espírito Santo de Deus, que abriu o nosso coração para nos reconhecer pecadores, iníquos, e aceitar pela fé o sacrifício de Jesus Cristo no Gólgota, em nosso lugar. Disse Jesus Cristo, já morreu lá por nós. Assim, dessa maneira, o Espírito nos santifica, ele nos separa para Deus e faz de nós nova criatura em Cristo. Essa nova criatura, ela é diferente. Então, quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. O fato fundamental aqui, que nós somos amados pelo Senhor. E o amor foi o motivo pelo qual Deus nos escolheu, nos moveu. Todos nós gostamos daquele versículo João 3,16. Porque Deus amou o mundo, e nós gostamos de colocar o nosso nome, a mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos isso revelado claramente. Eu não vou desenvolver a teologia da predestinação radical ou menos radical. Vamos ler simplesmente o que a Bíblia diz. Deuteronômio 7, versículo 9. Já no Antigo Testamento, já em relação ao povo de Israel: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por mil gerações qual a aliança? Sua aliança, a aliança que ele fez de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. O que nós lemos de Jeremias 31, 3? Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal o atraí para mim. Romanos 5, 8 nos diz o quê? Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar... Quem é o ator? Quem age? Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês veem, é um propósito que vem desde a eternidade. Então, o apóstolo Paulo, por isso, diz: sempre somos gratos a Deus, porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação. Nós não somos os primeiros. Os tessalonicenses eram os segundos lá, mas os primeiros lá na Europa. Mas hoje em dia, nós podemos dar graças que, apesar de já haver tido milhões de pessoas que foram salvas, nós continuamos a ser salvos, mesmo nos dias atuais. A graça de Jesus não mudou, o Evangelho não mudou, a salvação não mudou, o projeto de Deus não mudou. Então, escolha ou predestinação, isso é indigesto para a nossa natureza humana adâmica, mas ela é testemunhada em toda a Bíblia. Vamos só pegar alguns versículos do Novo Testamento. Mateus 11. Jesus agradece ao Pai. O que ele diz? Podem abrir a sua Bíblia ali. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço. Olha, é o Senhor Jesus que está agradecendo, porque escondeste estas coisas daqueles que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Quanto mais nós nos estribamos no nosso conhecimento, mesmo que seja um conhecimento teológico, menos espaço Deus terá para nos abençoar realmente e revelar a sua verdade. Então nós temos que baixar do nosso pedestal. Temos que, com humildade de espírito. Por que será que a primeira bem-aventurança se refere aos humildes de espírito? Porque é somente a eles que Deus pode falar. Quem acha que é o tal, eu sei tudo, eu sou suprassumo espiritual, cuidado, não é por ali. Então, no versículo 27 de Mateus 11, ele continua: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, que era ele, Jesus, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E, olha, que maravilha, aqueles a quem o Filho, olha, novamente a mesma palavra, escolhe revelá-lo. Você está ciente e consciente disto, de que você foi escolhido por Deus, e quando você ouviu o Evangelho, ele te abriu o coração para que você cresce nele? Então, segue o convite, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você vê, ele chama e ele dá uma promessa. Essa promessa é: vocês encontrarão descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Isso não significa que não vão ser inativos. Tomem o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. A imagem do jugo é o seguinte: tem dois animais trabalhando juntos para que o arado ou a carroça ande. Tem um que é experiente e um que é inexperiente, o jovem. Normalmente se faz assim: tem um boi que já sabe andar no jugo e ele ensina ao jovem bezerro que está aprendendo a andar na vida e transmitir a sua força para que a coisa ande. Então, essa é a ideia do jugo. O Senhor Jesus diz: eu estou do outro lado, eu estou junto contigo, deixa que eu te ensino. Eu sou manso, eu abri mão dos meus direitos, de toda a glória. Eu sou manso e humilde de coração encontrarão o quê? Descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Vamos para Mateus 22, 44. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado, o anúncio do Evangelho é para todos. Quem realmente vai aceitar? São os escolhidos. O apóstolo Paulo, no fundo, quando chegou em Tessalônica, ele anunciou o Evangelho para todos. Mas os escolhidos por Deus, eles abriram o coração, porque Deus o abriu. João 6, 35, tem coisa mais clara ainda. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Eles viram os sinais, eles viram o ensino do Senhor Jesus. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. 38. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Nós já ressuscitamos para uma vida com Cristo aqui, mas ela ainda tem uma fase futura no arrebatamento, quando ele nos ressuscitará para si. João 10, 26, mas vocês não creram em mim. Vocês veem novamente aquele contraste. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Ele está falando a homens líderes religiosos que se desdobraram em cumprimento de leis religiosas, mas que não creram em Cristo. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quem dá? Não somos nós, não é a nossa fé. É Jesus Cristo que nos dá. E elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Querem um testemunho mais claro do que isso? É o Senhor Jesus que diz que Deus escolheu. Ele conhece os seus. Ele sabe, e sabe isso desde antes que houvesse mundo, universo. E vejam na sua oração, João 17. Eu revelei, versículo 6, teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Estamos conscientes de que nós fomos um dom. Você está sentado lá, eu aqui. Todo aquele que realmente se tornou filho de Deus é um dom de Deus a Jesus Cristo. Nada fosfórico, mas muito real. Deus te conhece, Deus nos conhece. E todo aquele que vem a Cristo e crê em Jesus Cristo como Salvador, ele é dado ao Senhor Jesus. Minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. eu estou neles e tu estás em mim, versículo 23, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Isso são palavras profundas demais para a nossa compreensão racional. Deus, Pai, na verdade, na eternidade, Ele prometeu ao Seu Filho, Jesus Cristo, uma humanidade salva. E isso é a glória dele. A glória, ele pagou o preço para a nossa salvação. Nós somos um presente de Deus a Jesus Cristo. Esta é a verdadeira glória de Cristo. Então pense bem, você está fazendo parte de um dom da parte de Deus Pai para o seu Filho, Jesus Cristo. Atos 13 diz, quando ouviram isto, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Mesma coisa como aqui. É a realidade da parábola do semeador. A semente é lançada. Há quatro tipos de solo. Entre eles, o solo bom, que frutifica com paciência para a glória de Deus. Então, escolhidos para a vida eterna, creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele vai, diz, Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de quem? Apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Deus nos escolheu, cada um de vocês, para receber a salvação por meio do Espírito que nos torna santos. Separados para Deus, e santo significa separado para Deus, é a nossa posição espiritual, mas santificados através da presença do Espírito na nova criatura em Cristo que somos, gerando fruto do Espírito, concedendo dons do Espírito. Não confundam as duas coisas. Deus nos escolheu para receber a salvação pela fé na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Quando aconteceu isso? 2 Tessalonicenses 2,14 diz, Ele os chamou, no versículo seguinte, Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Isso trouxe uma bênção adicional. Por quê? Qual é essa bênção adicional? Nós vamos participar da glória de Cristo. Então agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles estavam sofrendo dificuldades. E disse, será que isso é a vida cristã? Depois que eu criei, quantas pessoas nós conhecemos que depois que começaram a querer em Cristo, começaram a ter dificuldades. Passar por perseguição, os amigos abandonaram, família abandonou. Eu conheço alguns que eram judeus e que se converteram a Cristo e os seus parentes, rabinos e pessoas instruídas nas leis de Moisés começaram a persegui-los pesadamente até o último suspiro deles. Mas vocês foram escolhidos para participar da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Já nesta vida temos a viva esperança de participar do futuro glorioso de Jesus Cristo. No versículo 15, isso não tem desdobramentos. Deus nos escolheu para salvação pelo ministério do Espírito Santo, que nos santifica pela fé na verdade. Isso tem consequências práticas. E uma exortação. Portanto, irmãos, tendo em mente todas estas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições ou ao ensino que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Ele foi impedido de voltar durante muito tempo. Na terceira viagem, ele voltou para a Tessalônica. Mas ele transmitiu, através da carta, todos esses ensinos. Apeguem-se a isso. O que, que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28:20? Ensinem todos esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens ou aos ensinos que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A exortação é apeguem-se com firmeza. Nos dias atuais, vocês serão tentados, mesmo no mundo evangélico, dito evangélico, aqui no Brasil, a abrir mão da firmeza da fé em verdades fundamentais como essa que estamos pregando hoje. Não abram mão da sua fé e confiança na verdade e no ministério santificador do Espírito Santo. Essa exortação continua válida, na mesma ênfase nos dias atuais. É muito comum observar cristãos vacilando, desviando-se da fé ao invés de lutar pela fé entregue uma vez por todas. Judas 1 diz: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora, e isso vale para os dias atuais, que devo escrever a respeito de outro assunto, insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. 2 Timóteo 3, ele diz: desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. As escrituras são o que revelam a Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E o apóstolo Paulo, então ele termina esse trecho maravilhoso, ele termina com essas palavras: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que se tornou nosso Senhor pela fé, e Deus, nosso Pai, que se tornou nosso Pai Celeste através da fé depositada em Cristo, que eles nos amou e pela graça, pela sua graça, ele nos deu um eterno conforto. Quer dizer, mesmo que nós passemos por provações, lutas, contestações aqui nessa vida, um eterno conforto e uma maravilhosa esperança. Então, vocês veem, o Deus triuno, o Deus, o nosso Pai Celeste, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e o Espírito Santo que habita em cada um que se tornou filho de Deus pela fé em Cristo. Eles são a força motriz e motivadora de uma vida de santificação para a glória de Cristo e nosso Pai Celeste. Na prática, isso se manifesta da seguinte maneira: nos animem, eu estou colocando o N aí, né? Nos animem e nos fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Será que nós estamos conscientes de que as nossas palavras são ações? Nós podemos com nossa palavra animar uma pessoa, transmitir conforto, transmitir firmeza, despertar amor, consideração, paciência, todo aquele fruto do Espírito. Nossas palavras têm muito poder, mas elas têm um poder terrível de poder matar pessoas. Nós podemos matar a reputação de pessoas. Vocês estão percebendo isso nos dias atuais, onde palavras estão tentando matar aquele que é nosso ministro da Justiça. Isso é palavras que matam, que destroem não somente a reputação, que destroem vidas, projetos de vida, ministérios de vida, ministérios de servos de Deus. Será que as nossas palavras, aquilo que nós fizermos com nossas palavras, são um ânimo, são um estímulo para o amor, para a perseverança, para continuar a confiar em Cristo? Colossenses 3:17 diz: e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. E Colossenses 3:23: e tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Colossenses 4, ele ainda acrescenta uma palavra que eu gosto muito: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Sabe se o dia de amanhã te pertence. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. As tuas palavras fazem diferença. Existe um propósito de vida mais precioso do que este, que tem seu firme fundamento no amor eterno de Deus, que nos escolheu, nos buscou, nos chamou, nos salvou, nos santificou e está preparando para participar da glória de Cristo. O novo céu e a nova terra será habitado por aqueles que amaram a Cristo aqui nesta vida e os farão para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por um propósito, por um projeto tão maravilhoso, expresso nessas poucas palavras, e que o nosso coração e nós mesmos nos dobremos diante de ti em adoração, em louvor, em gratidão por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas através do ministério de Jesus Cristo, da salvação em Cristo, do ministério do Espírito Santo que habita em cada filho teu, para a tua honra e glória, para a nossa alegria e a nossa paz. Abençoe-nos e que nós possamos realmente fazer diferença neste mundo que jaz no maligno. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.